Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $300 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $300 into something bigger when you bet on money lines, spread, totals, player props.
$300 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365.
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply in-app only.
Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é livre comércio e neocolonialismo. Para onde vai o Brasil? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note. Se você conversar com qualquer economista crítico, né? Marxista, desenvolvimentista, estruturalista e por aí vai, ele vai falar que livre comércio para países da periferia do sistema capitalista, como os países latino-americanos, é uma mera estratégia ideológica dos países centrais do sistema imperialista para manter a nossa condição dependente e periférica, né? Livre comércio é retórica de país imperialista, que tem maior capacidade produtiva, tem maior escala de produção, maior densidade tecnológica, maior capacidade de financiamento, maior poder geopolítico, e faz com que políticas ditas de livre comércio sejam para dominar os mercados dos países periféricos. Então, assim, nenhum país do mundo nunca criou complexidade produtiva, se industrializou adotando política de livre comércio. A tendência histórica, inclusive, é o seguinte, veja, isso é a regra universal da história do capitalismo. O país é protecionista até desenvolver sua indústria, depois que ele tem uma indústria potente e poderosa, ele começa com o discurso de livre comércio, né? Essa, inclusive, é a história dos Estados Unidos. Do século XIX até começo do século XX, os Estados Unidos era o país mais protecionista do mundo inteiro. Depois que a indústria dos Estados Unidos está consolidada como a que mais crescia no mundo e, de vários aspectos, a mais potente no mundo, aí os Estados Unidos passam a assumir o discurso de livre comércio, né? Então, nesse sentido, não faz sentido para nenhum país periférico adotar o discurso de livre comércio, né? Isso é um instrumento de dominação, isso é um instrumento do imperialismo. E aí é isso. Se você conversar com qualquer economista, qualquer pensador crítico, pensadora crítica, a galera vai dizer que, ó, quem defende livre comércio está repetindo uma retórica no interesse do sistema imperialista. Isso serve para qualquer pessoa, menos para o companheiro Lula, né? O companheiro Lula, ele defende há mais de 20 anos livre comércio. Ele defende há mais de 20 anos a retórica de que o livre comércio é fundamental para desenvolver todos os países do mundo. É um discurso neoliberal. É um discurso que, em países como o Brasil, serve aos interesses do agronegócio, da renda da terra, das atividades primárias exportadoras. Mas é isso, como é o companheiro Lula falando, esse discurso passa um pano, né? Passa um pano bonito, gostoso. E aí, nesse momento, que está se falando muito de soberania nacional, e que bom, está se falando muito de soberania nacional por causa do ataque do Trump contra o Brasil, a gente precisa questionar muito profundamente a orientação da política externa do governo brasileiro, do governo Lula, de defender acordos de livre comércio. Veja, o mais grave deles é o acordo de livre comércio com a União Europeia. Mas não é o único. Tem também um acordo de livre comércio com Singapura, por exemplo. Então, o Brasil é um país dependente, um país subdesenvolvido, é um país que tem uma acumulação capitalista cada vez mais centrada em atividades primárias exportadoras e no rentismo, está adotando uma política de livre comércio com blocos que são muito mais desenvolvidos industrialmente, têm mais capacidade produtiva, mais densidade tecnológica, maior escala de produção, maior capacidade de financiamento para a indústria, e esses acordos de livre comércio vão só reforçar o papel primário exportador e subordinado do Brasil na divisão internacional do trabalho. Nesse sentido, é gravíssimo, o avanço, quase conclusão, do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Gravíssimo, é um tema urgente. A sociedade brasileira precisa se mobilizar mais sobre isso, precisa tomar dimensão do que isso significa, precisa entender o absurdo que isso representa para a soberania nacional brasileira em um golpe quase que de morte em qualquer tentativa de reverter no curto prazo ou, no mínimo, atenuar os efeitos da desindustrialização brasileira. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia vai reforçar, como nunca, o papel do agronegócio, o papel das atividades primárias exportadoras, o papel da renda da terra, e entra em contradição, não que não tenha várias contradições, né, com o discurso do presidente Lula, soberania nacional, de neoindustrialização, e o Brasil não é quintal de ninguém, e por aí vai. Nesse sentido, saiu um artigo muito bom, em outras palavras. O título do artigo é "Para que soberania não seja slogan vazio". É um artigo assinado pelo Paulo Nogueira Batista e pelo Manuel Casado, e é um artigo muito bom, que analisa o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, né? O artigo ele começa dizendo o óbvio, né? Dizendo que livre comércio é uma ideologia neoliberal que serve para manter países como o Brasil numa posição subordinada e dependente. E os países ricos, países imperialistas, não assumiram essa posição adotando livre comércio, beleza? Isso aqui é o feijão com arroz, viu, gente? Isso aqui é o básico, é o básico. Se você tem, por exemplo, um país que tem uma indústria, vamos imaginar de computadores, altamente desenvolvida, né, produtiva, que tem um alcance global, se você abre sua economia para esse país vai dominar o mercado consumidor de computadores. Vai ser muito difícil que você consiga estabelecer uma indústria nacional de computadores com mercado dominado, em regra, monopolizado por grupos estrangeiros, que tem mais capacidade, mais expertise, mais domínio tecnológico, mais escala de produção, mais financiamento e tem apoio dos respectivos estados imperialistas. Então, o artigo começa fazendo uma análise sobre isso, um negócio básico, mas importante, sempre está sendo dito, reforçado e tal. E aí ele chega na parte do acordo de livre comércio mesmo. E eu vou colocar os trechos aqui para vocês na tela, que eu selecionei para a gente ir lendo juntos. A certo momento do acordo, e aí vamos lembrar, né? O acordo Mercosul-União Europeia, ele está na praça há mais de 20 anos sendo negociado, né? Só que aí foi durante o governo Bolsonaro que ele andou. Por quê? Era o Bolsonaro no Brasil e o Maurício Macri na Argentina. Dois governos abertamente entreguistas, abertamente pró-imperialistas. E aí, representando cada um o interesse das burguesias agrárias dos seus países, né, da renda da terra, no governo Macri e no governo Bolsonaro se chegou a entendimento rápido para avançar no acordo de livre comércio Mercosul e União Europeia na ideia de que abrir mais mercado consumidor para o agronegócio brasileiro e argentino. Fundamentalmente é isso. Uma revolta do agrarismo contra os projetos industrializantes do século XX, tá ligado? Então, é isso, né? O governo Bolsonaro, o governo Macri avançou a proposta do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Qual era a expectativa? A expectativa era que o governo Lula enterrasse esse acordo, né? Que o governo Lula não desse continuidade à orientação de política externa do governo Bolsonaro. Vale dizer o seguinte, o Paulo Nogueira Batista é insuspeito de ser antipetista, viu, gente? Paulo Nogueira Batista trabalhou já no governo Lula, é um cara petista, é um defensor de Lula, enfim, é um cara que tá longe ser um crítico, ser oposição à esquerda ao governo Lula. Bem longe disso. Ele faz, inclusive, ao meu ver, elogios desmedidos ao Lula, né? Mas vamos lá. Veja o que diz os dois autores. Apesar do governo Lula defender um reequilíbrio dos seus termos, o acordo concluído em 2024 não alterou a base do que fora negociado em 2019, como veremos adiante. Some-se a isso o compromisso do governo em promover, dentre outros, acordos de livre comércio com o Canadá, EFTA, Associação Europeia de Livre Comércio, recentemente concluído, e Japão, anulando boa parte dos efeitos da nova indústria Brasil, política prioritária do governo. Veja, então, além do acordo de livre comércio com a União Europeia, o governo Lula quer fechar um acordo de livre comércio com Canadá, Japão e todos os países com capacidade industrial muito maior que o Brasil. O que é que isso vai fazer? É basicamente trocar soja o eletroeletrônico, né? É trocar soja, minério de ferro, minério bruto, petróleo bruto, por produto manufaturado, produto com densidade tecnológica. Isso vai aprofundar a dependência, aprofundar o subdesenvolvimento, aprofundar a desindustrialização do país, aprofundar a vulnerabilidade externa e aprofundar o poder do agronegócio. E aí, gente, é importante fazer relação de causalidade básica, né? Se você aumenta o poder do agronegócio, ele vai, dentre outras coisas, aumentar sua influência, por exemplo, no Congresso Nacional. Aí não dá para estranhar, porque tem 400 deputados na bancada do agro, não, viu? Fazendo uma política econômica que só beneficia o agronegócio, sim, a tendência é que no bloco burguês, as instituições do Estado burguês, o agronegócio ganhe cada vez mais força, né? É isso. Se você passa anos dando bilhões para o agronegócio de subsídio público, é, gente, poder econômico no capitalismo se converte em poder político, em poder ideológico, em poder institucional. Perfeito? Então vamos lá, continuando. Em outro trecho do artigo, analisando qual é o perfil da relação de comércio entre a União Europeia e Mercosul, que é basicamente é isso, né? Mercosul exporta produtos primários e importa produtos industrializados. Os autores do artigo dizem o seguinte: para que se tenha ideia do grau de importância desses bens em nossa pauta comercial, exportamos para a União Europeia em valor 5 vezes mais farelo de soja que produtos da indústria aeronáutica, né? Então a gente exporta 5 vezes mais farelo de soja do que, por exemplo, aviões da Embraer para o mercado da União Europeia. E é isso que vai se ampliar com o acordo de livre comércio. Em outro trecho do artigo, os autores dizem o seguinte: de acordo com novas cláusulas negociadas para contornar as resistências da França, o simples aumento de exportações em 10% justificaria intervenção com o objetivo de suspender a liberalização comercial concedida ao Mercosul. Por outro lado, 98% de nossas importações oriundas da UE são constituídas de bens manufaturados, especialmente daqueles de média e alta intensidade tecnológica, os quais serão amplamente liberalizados pelo acordo. É aqui onde se pratica o livre comércio, justamente onde mais perdemos e eles mais ganham. Ou seja, mesmo com as mudanças feitas pelo governo Lula, a essência do acordo continua a mesma coisa. Liberar mercado brasileiro para produto industrial europeu, liberar mercado europeu para produto primário do Brasil, reforçando a dinâmica de acumulação primária exportadora do Brasil, reforçando a dinâmica de produção industrial europeia. Inclusive, a expectativa da União Europeia é que a abertura do mercado do Mercosul compense a redução de capacidade competitiva da indústria europeia frente à ascensão chinesa. Então, assim, enquanto a China virou a fábrica do mundo, os Estados Unidos está impondo tarifas no mundo inteiro, a ideia da burguesia europeia é: a gente vai manter nossas indústrias crescendo, devorando o mercado no Mercosul. Então, a gente vai abrir a economia do Mercosul e, consequentemente, a economia brasileira para sustentar a decadente indústria da União Europeia, que tem cada vez menos capacidade de competir frente, por exemplo, à indústria chinesa. Inclusive, a indústria alemã, né, que é o país mais potente industrialmente do bloco europeu, está em crise, dentre outras coisas, pelo corte do fornecimento da energia barata da Rússia, né? Então, é basicamente o presidente Lula se propondo a salvar a indústria europeia. Assim, gente, aí eu chamo de neoliberal, aí vocês ficam putos comigo. Mas assim, não fique puto comigo, não. Fique puto com a política equivocada. Não é possível, de verdade, assim, que tem um cidadão consciente. É isso mesmo? Ah, não, é um bom negócio, Jones. É um bom negócio, porque a gente vai aumentar nossas exportações de carne bovina, de farelo de soja, de petróleo bruto, de minério bruto, de terras raras, né, não processadas industrialmente. E, em troca, a gente vai importar mais computador, né, máquinas e equipamentos, carros, chips, máquinas, celulares. Não é possível, gente, de verdade. Assim, sabe, não dá. Continuando. Presta atenção, esse ponto aqui é muito importante. As mudanças mais relevantes, costuradas pelo governo Lula, né, as mudanças mais relevantes se concentram em 3 áreas. Há certa margem de manobra em compras governamentais, algumas exceções à proibição de taxar exportações de minerais críticos, um pequeno alongamento do programa de desgravação tarifária no setor automobilístico. O ponto mais importante é o ponto A, certa margem de manobra em compras governamentais. O modelo inicial do acordo Mercosul-União Europeia praticamente proibia você reservar as compras governamentais para o mercado interno, né? No caso brasileiro ou no próprio Mercosul. Gente, o que são compras governamentais? Compra governamental é um mecanismo fundamental de política industrial. Todo Estado, todo ente público é um grande consumidor. Consumidor de quê? De tudo. Consumidor de livro didático, de comida, de cadeira, de farda, de luva, de caneta, de papel, de impressora, de computador, de tijolo, de cimento, etc, 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 etc. A partir do momento que você tem bilhões em compras públicas todo ano para fazer, dos diversos entes federativos, quando você planeja essas compras públicas, elas servem como instrumento de planejamento indicativo da economia. Então, assim, se eu digo que, para mim, é uma prioridade desenvolver, por exemplo, a indústria de fármacos, eu tenho um SUS no Brasil, eu garanto que o consumo do SUS seja feito a partir de fármacos produzidos no Brasil. Isso induz a criação de complexidade produtiva, de capacidade produtiva no Brasil. A ideia inicial era basicamente proibir o uso estratégico de compras públicas no acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia, né? Então, o Brasil, por exemplo, ia perder esse mecanismo de planejamento, de política econômica, de política pública, beleza? Aí o acordo reformulado no governo Lula mudou um pouquinho. Mas o que é mais trágico? O que é bizarro? O que é surreal? Veja, imagine o seguinte, o Brasil é um país com pouca complexidade produtiva, um país dependente, um país subdesenvolvido, um país com economia cada vez mais primária exportadora, dominada por monopólios estrangeiros, né? O Brasil está relativizando, está abrindo mão da sua soberania na capacidade de planejar compras públicas dentro de uma estratégia nacional de desenvolvimento de complexidade produtiva. Beleza? É a pergunta que a gente faz. A China, que é o país com maior competitividade industrial do mundo inteiro, a fábrica do mundo, que é uma potência tecnológica, que tem uma capacidade de financiamento absurda, como é que a China trata suas compras públicas? A China aceita negociar com algum país para dizer assim, ó, não, compras públicas não pode deixar. A gente não vai usar todo o nosso potencial nacional, não. A gente vai abrir mão e vai liberar nosso mercado de compras públicas para vocês. A China faz isso em algum país? Os autores respondem. Presta atenção aqui. Em contraste, a postura chinesa chama atenção. Mesmo com a força tecnológica de sua indústria e o peso de suas exportações, a China mantém fechado seu mercado de compras públicas. Este campo aceita apenas cláusulas de transparência, sem conceder acesso a mercado. Então veja, a China, que é a maior potência industrial do mundo, não abre mão do mecanismo de compras públicas como um elemento de planejamento, de política industrial, de desenvolvimento produtivo e desenvolvimento tecnológico. O Brasil está abrindo mão disso, da soberania plena sobre a política de compras públicas, fazendo acordo de livre comércio com a União Europeia, com Singapura, querendo acordo de livre comércio com o Canadá, com o Japão. Faz sentido para vocês? Sim? Sentido para vocês? E reparem, o túnel submerso Santos-Guarujá, que é a maior obra de engenharia brasileira nos últimos anos, se adotou o modelo de edital que basicamente empresas brasileiras, a burguesia brasileira foi expulsa dessa obra e na prática ela ficou nas mãos de capital chinês, né? É dito que é uma empresa portuguesa, mas é uma empresa portuguesa controlada por capital chinês. Então, uma obra de mais de 6 bilhões de reais, né? Tem um impacto gigantesco na geração de emprego, na uma obra de engenharia, na área de serviços complexos muito importante, ficou basicamente inteira para o capital estrangeiro. É muito grave, gente, o que está acontecendo. Veja, a ideia de muita gente dita progressista é assim, o Trump é protecionista e isolacionista. Eu sou progressista e eu defendo o livre comércio e ter boas relações com todos os países do mundo. Isso é liberalismo. Isso é lixo puro. Isso é entreguismo descarado, desavergonhado. Isso é tão grave quanto andar pendurado com a bandeira dos Estados Unidos, tá ligado? É você dizer assim, eu vou abrir mão de política industrial, eu vou abrir mão de qualquer uso estratégico do comércio exterior, eu vou abrir mão do uso estratégico das compras públicas, eu vou abrir mão de qualquer planejamento de longo prazo, e eu vou só reforçar as tendências que estão postas agora na economia brasileira. Que tendência? Uma economia que tem como pilar de acumulação capitalista a dinâmica primária exportadora, o rentismo e o domínio dos monopólios estrangeiros. Então é soldar ainda mais o pacto de classe que junta rentismo, dinâmica primária exportadora, controle do capital estrangeiro. O acordo Mercosul-União Europeia é uma tragédia para a soberania brasileira. E mais ainda, é uma tragédia para o meio ambiente. Porque a partir do momento que você turbina a dinâmica primária exportadora, você vai turbinar todos os efeitos deletérios de ampliação do desmatamento, da fronteira agrícola, da desregulamentação ambiental no Brasil. Então assim, gente, ó, quem quiser ficar puto comigo, me xingando, dizendo que não pode debater isso, porque senão a extrema-direita volta, que a Jones está criticando a política do governo Lula, você está fortalecendo Tarcísio de Freitas. Quem vier com esse conversadinho de merda pro meu lado, fique à vontade, viu? Mas a gente vai reforçar esse debate, a gente vai reforçar essa crítica, porque não é possível, não é aceitável que o governo Lula, né, o governo Lula dê continuidade a uma política que era defendida de maneira ardorosa pelo governo Bolsonaro e pelo governo Maurício Macri na Argentina. Uma política que vai reforçar o poder do agronegócio, que vai condenar os países periféricos a manterem sua condição de país periférico, vai reforçar a dependência e que o principal beneficiário dela é a indústria da Alemanha e a indústria da França. É isso, veja. O maior beneficiário desse acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia é o agronegócio brasileiro e argentino, a indústria alemã e a indústria europeia. Veja, se você não é um industrial alemão, se você não é um industrial francês, se você não é, um grande pecuarista ou um grande latifundiário da Argentina ou do Brasil, não tem por que você defender esse acordo de livre comércio. Porque se você é trabalhador, se você é agricultor, se você é pequeno e médio comerciante, você só vai, com perdão da palavra, se fuder com esse acordo de livre comércio. Tem que ser contra isso. A gente tem que debater criticamente, tem que mobilizar, tem que pressionar o governo Lula para acabar com essa política. E por último, gente, assim, eu vi, por exemplo, a crítica do meu amigo Elias Jabu, né? A política do governo Lula. E aí o Elias Jabu, corretamente, é crítico, né? Mas o Elias Jabu coloca a responsabilidade só no Itamaraty. Ah, não, o Itamaraty. Gente, assim, o Itamaraty é uma tragédia. Dito isso, tem presidente da República, né? Se o presidente da República mandar parar as negociações, o acordo para. O Itamaraty não tem autonomia. O Itamaraty não faz nada sozinho. Se o presidente disser assim, eu não quero que esse acordo ande, o Itamaraty acabou-se. Ele pode chiar o que for, quem decide é o presidente. Então não dá só para olhar para o Itamaraty. É a responsabilidade do presidente Lula. É a responsabilidade do Lula, que é estadista, né? Que é chefe de Estado, que é presidente da República. E aí a gente precisa questionar, de verdade, o Lula, que está há 20 anos defendendo o livre comércio, qual é o grau de compromisso dele? Se é com o neoliberalismo ou se é com a nação brasileira e a soberania brasileira, né? Vocês já sabem qual é a minha resposta, mas assim, é fundamental a gente levantar esse tema, porque, gente, a situação está muito grave, viu? Muito grave mesmo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça disso. Se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $300 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $300 into something bigger when you bet on money lines, spread, totals, player props.
$300 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365.
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply in-app only.